Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Gente, vocês estão bem? Vocês gostaram do púlpito que a gente usa no Sinai? Bacana, né? Foi feito pela gente, acho que dá pra perceber. No Sinai, antes da pregação, a gente tem um momento rápido, mas que a gente acredita que é muito poderoso, que é o momento de testemunho, onde a gente chama alguém para falar aquilo que ela pôde vivenciar com Deus e ela ganhar autoridade depois dessa experiência e orar e liberar isso sobre a igreja. Queria chamar a Mafê aqui, por favor. A Má tem um testemunho sobre família, sobre a mãe dela. Então eu queria que você tivesse de coração aberto para ouvir. Que eu, quando ouvi, fiquei boquiaberto. Tenho certeza que vocês também vão ficar. E o microfone é seu, Má.
Bom, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E a primeira coisa foi que eu... A primeira coisa foi que eu me converti, porque a minha família é muito dividida entre católico e espírita. E antes de eu me converter, eu era espírita, eu estava toda segunda no centro espírita. Eu fui por 1 ou 2 anos no centro espírita, então eu precisava contar para minha mãe que eu ia sair do centro espírita e começar a ir na igreja. Então, quando eu contei para ela... Ela não permitiu que eu viesse na igreja, ela disse que eu não ia vir. Então, eu não tive outra escolha a não ser realmente ir no centro espírita novamente. Então, eu voltei para o centro espírita convertida, mas eu conseguia ver pregações pelo YouTube, eu tinha que ficar lendo a Bíblia pelo celular. Então, foi muito isso no começo. Mas até que eu estava no centro espírita certo dia, eu estava muito tranquila, não estava nem prestando atenção no que a pessoa falava, até que Deus começou a falar comigo dentro do centro espírita, e ele falava muito que aquele lugar não era onde ele queria que eu estivesse, sim dentro da igreja, onde eu ia conhecer mais a palavra dele, onde eu ia conhecer mais sobre ele e sobre os filhos dele. Então, eu larguei todas as pessoas do centro espírita, eu larguei todos os meus amigos que iam no centro espírita e estava disposto a conversar com a minha mãe novamente para ela permitir que eu fosse na igreja. Mas não foi fácil, eu passei 4 semanas perguntando para minha mãe se eu podia ir na igreja e ela falava que não e que eu não ia de jeito nenhum. Então, quando foi a 5ª semana, eu realmente estava disposta a falar com ela. Então, foi a 5ª semana em que eu decidi orar antes de conversar com ela. E eu orei e pedi a permissão de Jesus de estar aqui dentro. Se era realmente a vontade dele se eu estivesse aqui dentro. E se era a vontade dele, era para ele amolecer o coração da minha mãe para que eu entrasse nessa igreja e visse que era minha família. E eu lembro que passou 1 hora e pouco e eu decidi perguntar para minha mãe se eu ia e ela deixou. Ela disse que queria conhecer o lugar que eu ia começar a frequentar. Então, a partir dali eu comecei a vir na igreja, só que a minha mãe era muito limitada. Ela não deixava eu vir de sábado e domingo, ela só falava que... ou era sábado ou domingo. Então, eu comecei a escolher muito domingo, por conta que domingo é dia de ir na igreja, e muito por conta do Sinai, porque quando eu entrei no Sinai, eu olhava realmente como uma família, uma segunda casa, onde eu nem conhecia essas pessoas, e eu conseguia olhar elas como uma segunda família. Então, por um bom tempo, eu comecei a vir de domingo, e... Só que eu fazia muita coisa escondida da minha mãe em relação a Deus. Eu jejuava escondido da minha mãe. Eu começava a jejuar sempre de madrugada. Eu começava às 2 horas da manhã e terminava às 6 horas da manhã, lendo a Bíblia, orando. Então, foi muito isso por um bom tempo, até que eu queria muito, eu tinha muita vontade de falar de Deus na minha família, principalmente para minha mãe, mas eu nunca tive oportunidade. Então, certo dia, o Espírito Santo usou a minha discipuladora para falar que eu não precisava falar, mas a partir do momento que eu colocasse a partir do momento que eu colocasse louvores na caixinha de som, coisas sobrenaturais iam acontecer, a minha mãe ia entender o que eu sentia por Deus, o quanto eu estava me sentindo amada dentro da igreja, e isso realmente aconteceu, porque eu colocava muito alto a caixinha de som e ela entendia, ela até pediu certo dia um louvor para mim, e isso foi muito sobrenatural, e eu não entendi. E aí, a partir disso, a minha mãe... Teve até certo dia que eu perguntei se eu podia vir no sábado e ela deixou, ela começou a falar que eu podia ir na igreja de sábado e domingo. E foi muito isso, sabe? Então, eu comecei a vir e hoje a minha mãe sabe tudo que eu faço aqui dentro. A minha mãe, até outro dia, eu cheguei pra ela e disse que... eu precisava fazer um jejum mais intenso e ela super entendeu. Ela disse que ia me apoiar, ela disse que ia no mercado até comprar as coisas pra mim. E Deus tem feito isso na minha vida, eu tenho confiado muito em Deus pra saber que Ele tem colocado a minha mãe no caminho certo. Eu tenho fé de que logo, logo a minha mãe vai estar aqui comigo. Ora! Eu tenho certeza que logo logo a minha mãe vai estar aqui orando ao meu lado e adorando a Deus junto comigo e junto com a minha segunda família, que são vocês.
Agora vem a parte que é tão importante quanto, que é... depois que eu vi isso, eu fiquei impressionado. Eu acredito que existe autoridade sobre a vida da Má para orar sobre isso. Então, se você tem um filho que você gostaria que... vai ser difícil. Se você tem um filho que você gostaria que estivesse aqui, ou se o seu pai ou a sua mãe, você também gostaria que estivesse aqui, ou que eu gostaria que você estendesse as suas mãos, se você receber um presente, a Má vai orar. Eu sei que o Espírito Santo vai mover e fazer algo sobrenatural aqui.
Muito obrigada, Espírito Santo, por todas as pessoas que estão aqui. Pai, muito obrigada por cada adolescente que tem estado aqui para estar na Tua presença. Espírito Santo, que as minhas palavras sejam como lanças de fogo no coração de cada pai de adolescente. E que esses adolescentes entendam que eles têm autoridade de levar o Espírito Santo onde for. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Que esses pais consigam ter também autoridade para levar os filhos dele que estão aqui. Que eles entendam que eles precisam da palavra de Deus. No nome de Jesus, Pai. Eu clamo por isso e eu peço por isso no nome de Jesus. Um abraço.
Não tenho mais emocional pra isso, não. Tem como tirar isso aqui, Dan? Obrigado, Má. Gente. Cara, eu tenho uns 30 minutos e olha lá. Eu queria muito compartilhar algo com vocês no sentido de família. E o Espírito Santo me incomodou muito isso. E eu creio que hoje vai ser um lugar mesmo desses destravars. E hoje foi um lugar onde Deus separou para que a gente pudesse realmente ter um dia para falar. Dos pais trazerem os filhos e os filhos trazerem os pais. O coração dos pais se voltar para os filhos e o coração dos filhos se voltarem para o coração dos pais. E a passagem que eu queria ler está em Êxodo 20. E a gente vai falar de honra hoje. E obviamente o texto base vai ser um bem clássico, que é honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados. E há mais ou menos uns 2 anos, Deus tem falado muito sobre cultura de honra comigo, e como isso muda a realidade dos céus. Eu só vou colocar minha cola aqui. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Você é incrível. Eu queria primeiro que você fechasse os olhos, eu vou orar por 10 segundos para o Espírito Santo poder guiar isso aqui. Senhor, obrigado pelo privilégio de poder servir a sua casa, de estar aqui. Senhor, obrigado pelo privilégio da gente ser família. Espírito Santo, conduz o entendimento da sua palavra, para que não seja pelo meu entendimento, para que não seja por nenhum tipo de convencimento humano, mas para que o seu Espírito Santo fale através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai, bota ali. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem já tinha ouvido esse versículo antes? Levanta a mãozinha aí. Isso. Vocês já sabem, eu sou participativo. Dá aquela força pessoal de adolescentes. Vem junto, que eu preciso. Esse versículo ele é muito clássico. E a gente talvez perdeu um pouco do valor. Ou nunca parou para analisar o que ele significa. E eu queria levar ele um pouco mais fundo. No entendimento de verdade do que Deus quer mostrar do coração. E aí eu queria perguntar para você. O que é honra? Já se perguntou o que é honra? Honra tem um sinônimo de glória. Porque você pode falar assim, cara, as honras são suas. Então o mérito é seu. Mas quando a gente canta e a gente lê a Bíblia, a gente fala que todo o poder, a glória e a honra são dele. Logo, a honra que se dá a Deus não é glória. A honra que se dá a Deus é reconhecimento por quem ele é. E honra é sinônimo de reconhecer. Fala reconhecer. Quando você honra alguém, você reconhece quem ela é ou aquilo que ela fez. E basicamente o nosso processo de família, o nosso processo de trabalho, o nosso processo até de igreja, funciona totalmente em saber honrar as pessoas. Porque se você está no seu trabalho, e o seu chefe te pede alguma coisa, e você provavelmente for um pouco grosso ou indelicado, e não reconhecer a autoridade que ele exerce, você provavelmente vai ser demitido. E esse é um princípio um pouquinho mais físico. Mas isso serve na igreja. Isso serve na família. E eu creio que a honra ela é o pilar que estabelece a família de acordo com o plano de Deus. Porque é no momento que eu sei como pai honrar a posição do meu filho, e eu como filho sei honrar a posição do meu pai. E isso garante que eu não vou passar do meu limite, nem que o meu pai ou a minha mãe vai passar do meu limite. E isso é o que segura a estrutura. Faz sentido isso? Vocês estão comigo? Agora, para a gente levar a nova revelação disso, você vai para Efésios capítulo 6, versículo 17 comigo. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Quem achou, fala achei. Quem não falou, fala misericórdia. Só os adolescentes sabem ler a Bíblia, pelo jeito. E o resto não falou nada. Passei, achei. Achei! Vamos lá! Efésios 6, 17. Não, 1 a 7, desculpa. Eu juntei os dois. Efésios 6, 1 a 7. Filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora vem no 4. E vós, pais, não provoques a ira dos vossos filhos, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. 5. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Amém? Beleza. Deixa eu pegar. Vamos lá. Existe um fundamento que está sendo explicado aqui nessa passagem, que é o fundamento de honra para obediência. Então, Paulo chega e fala sobre obediência. E ele está ensinando todos os tipos de pessoas, tanto os filhos quanto os pais, quanto aqueles que trabalham e aqueles que mandam, sobre obedecer e como também honrar. Não existe obediência sem honra. Porque sem honra eu não reconheço posição. E sem reconhecer posição, eu não tenho como prestar respeito. E obedecer, isso é muito bom. Mas obedecer não é fazer algo que alguém te pediu e que você queria fazer. Obedecer é quando você não quer fazer. E aí sim você faz. Em Hebreus, fala que a obediência de Cristo veio quando ele aceitou a vontade do Pai. E Cristo obedece a Deus no Getsêmani, porque é a primeira vez que a vontade de Cristo não era a mesma que a vontade do Pai. Então ele batalha E ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Chega uma hora que ele fala, ok, seja feita a sua vontade. E na hora que ele fala, seja feita a sua vontade, o Cristo entra também numa posição de obediência. Obedecer não é alguém falar algo que você quer e você fala, ufa, que bom. Obedecer é quando você talvez nem entende o que a pessoa está falando e você fala, mas ela entende. Ela conhece mais do que eu, ela ama a minha vida, ou ela tem autoridade sobre mim, então eu vou obedecer. Vocês estão comigo? Não existe obediência cega. E se você não presta reconhecimento, você nem vai chegar na obediência. E aí, essa passagem, ela me tocou. Porque o cúmino dela, o final dela, é quando Paulo explica que o princípio de serviço e obediência era o princípio de Jesus. Quando ele fala, no versículo 6, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. E aí eu te faço a pergunta. Por que que honra é o único mandamento com promessa? É que o Sinai a galera realmente responde, mas vocês são um pouco quietos. Tudo bem. Eu posso relevar isso aí. Então tá. Vou tentar fazer isso aqui de uma maneira mais explicativa. A gente, quando obedece a Cristo, tem dois momentos. Você pode obedecer a Jesus. Não vai vir tanto. Você pode obedecer a Jesus porque você tem medo de ir pro inferno, ou você pode obedecer a ele porque você o ama e você entende. E aí vem um lugar de por que esse mandamento é trazido para o Novo Testamento. Porque ele é um mandamento que excede a lei. Fala, excede a lei. A lei tem um único papel de mostrar que você está errado. Mas a lei não resolve problema nenhum. Vou dar um exemplo melhor. Imagina que você está no seu carrinho dirigindo e aí alguém te para e fala, olha, o seu insufilme está escuro demais. Você não pode andar assim. Eu garanto que talvez você não sabia que aquele insufilme não podia. Só que a partir desse momento, você tem consciência de que aquilo é errado. O problema é, isso resolve o seu insufilme? Não resolve. Porque a lei, ela revela o problema, ela revela o pecado, mas ela não resolve ele. Ela só chega e fala assim, ó, tá errado. Acabou. Agora, a graça de Deus, ela tira a gente do saber e ela coloca a gente no entender. O que que é o entender? É quando eu não só sei que é errado, mas eu entendo o porquê errado ou o porquê é certo. E isso me faz viver através disso. Então, eu entendo o porquê não pode usar isso no filme. E eu começo a fazer, nossa, não pode usar isso no filme porque fica escuro demais, a polícia não vai reconhecer e eles podem achar que é um carro criminoso. Isso pode causar um problema. Logo, eu não vou botar um insufilme mais claro porque é proibido, mas porque eu tenho amor à vida da minha família e à minha, e eu não quero criar uma confusão. Faz sentido o que eu tô falando? Mesmo? Não é mais no lugar de, ai que droga, isso é errado. Cara, isso é infantil. A nossa fé não está no lugar de errado ou é certo, mas entendendo o coração de Deus. E entendendo o porquê. Isso leva a gente na maturidade. E aí vem a segunda camada, na diferença do saber e do entender, que é, honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Paulo, ele chega e fala que o viver é o quê? E o morrer? O morrer é? Peraí, pensa comigo. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados. Mas o viver é Cristo e o morrer é lucro. Basicamente, numa cosmovisão cristã, se eu vivo mais ou vivo menos, não importa muito. Importa que eu tenha Cristo. Então o ponto de os seus dias serem prolongados não é uma promessa importante pra gente. Eu não espero viver muito. Não que eu não queira, mas eu não espero. Porque se eu viver muito ou pouco, o lugar que me interessa chegar é o céu, não aqui. O tempo que eu passar aqui vai ser o lucro das pessoas que eu posso trazer, mas pra minha vida não é lucro, pra minha vida é atraso. Porque eu tô longe do lugar que eu sempre quis estar. Mas existe um princípio espiritual sobre os seus dias serem prolongados. E eu acredito que a vida flui através da honra. Fala comigo. A vida flui através da honra. Nicolas, como assim a vida flui através da honra? Eu vou ensinar três fundamentos para você e como isso mudou a minha percepção. E eu garanto que isso vai mudar o jeito que você trata seu pai e sua mãe, e que você trata seu filho, que você trata seu irmão, que você trata seu líder, que você trata seu chefe. Quando eu comecei a perceber que a vida fluía através de eu reconhecer a minha identidade, eu percebi que eu tenho o papel de reconhecer a identidade das pessoas e honrar essa identidade que elas carregam. E aí, tem três níveis comigo, e eu vou pedir pra você repetir comigo. Vamos lá. Amor, acreditar e honrar. São três tipos de interação que você pode ter com qualquer pessoa, e você pode ter uma sem ter as outras, só que eu acredito que a plenitude em Cristo é você conseguir olhar para alguém e ver as três. É muito fácil amar alguém, mas pensa comigo, você vai começar a pensar em alguns exemplos na sua cabeça. Quantas pessoas a gente ama, mas não acredita nelas? Sabe o que que é? Você pode falar assim, cara, essa pessoa é incrível, só que você não consegue confiar nada para ela. Você não consegue ver futuro nela. Você não consegue chegar e falar assim, cara, você vai longe. Você não acredita nela. Você olha e fala assim, tá ali. É um cara incrível? É incrível. Mas não vai pra lugar nenhum. Isso parece sutil. Mas o fundamento de Cristo foi se apegar na esperança que estava proposta. E ele acreditou em mim. E ele acreditou na gente. Não porque a gente ia fazer, mas porque ele escolheu acreditar e permanecer. Entenda que acreditar vem de um lugar de confiança. E se você quer entender biblicamente onde vem isso, vem quando Jesus estabelece as coisas, ele toma toda a autoridade de volta, os anjos querem pregar, e ele fala, não, não é para vocês fazerem isso. Eu quero que eles façam isso. Imagina a crise que deve ter dado. Mas, mano, eles vão errar tudo. E Jesus, vão mesmo. Mas eu confio neles e eu quero que eles façam. Se ele acreditou em mim, se ele acreditou em você, quem somos nós para não acreditar na pessoa que está do seu lado? Que direito a gente tem de não acreditar, confiar e investir nas pessoas? Terceiro nível, depois de amar e acreditar, é honrar. E isso é delicado. E agora as coisas vão começar a fazer sentido. Lembra que honrar é reconhecer? Quando eu honro e eu reconheço alguém, eu estou reconhecendo aquilo que ela pode fazer ou aquilo que ela é. Então eu vou dar um exemplo. Imagina que tem uma pessoa na igreja que ela é incrivelmente musical. Ela é um cara extremamente musical. Que nem o Richard. Que é um as da música. Quase um Beethoven. Agora imagina que eu pego o Richard, que tem todo esse talento, e eu falo assim, ó, Richard, a partir de agora, você vai ficar montando planilha de Excel todos os dias. Não, Nicolas, ele tem que trabalhar. Absurdo. É isso mesmo. Será? Se eu sou cristão e eu reconheço que ele tem uma unção criativa, que ele tem uma mente criativa, que ele carrega algo especial, e eu pego, eu enterro o tesouro dele, eu tô pegando a identidade dele, jogando ela no lixo. Eu tô pegando aquilo que ele tem de mais importante, falando assim, ó, isso é legal, mas agora não tem lugar, então faz outra coisa. Eu vou levar para uma autoridade maior. Isso vai fazer sentido agora. Cara, eu reclamava tanto dos meus líderes e pastores nos últimos 4 anos. Há 4 anos atrás eu reclamava de todo mundo. Eu achava que todo mundo estava errado. Eu olhava alguém fazer alguma coisa e falava, nossa, mano, eu faria diferente. Aí sabe o que Deus fez? Ele começou a me colocar para liderar as coisas. E aí eu comecei a ver o tamanho da bucha. E eu comecei a ver o tamanho do problema. E tudo aquilo que eu reclamava, eu comecei a fazer, porque agora eu entendi o porquê fazer. Tudo que eu já olhei o P.O. fazer, que eu falava, nossa, não tô entendendo, hoje eu falo assim, meu Deus, ele é um gênio. Toda a minha liderança de jovens, que eu ficava incomodado, falando, nossa, não é assim que se conduz um culto. Quando eu comecei a ter que conduzir um culto, eu falei, mano, os caras eram bons, hein? Os caras eram bons. Sabe por quê? Na nossa imaturidade, a gente não sabe honrar o que as pessoas fazem. A gente acha que tem algum direito de ficar questionando algo que a gente não é capaz de fazer igual. Então eu vou dar uma sugestão. Antes de você apontar dedo pra líder, pra pastor, pra chefe, garanta que você consegue fazer 1/3 do que ele faz se te darem na mão. Se não conseguir, baixa a bola. Porque eu tive que baixar a minha, cara, e doeu. Nossa! Nossa, não faz ideia. Mas sabe o que é o pior? A gente tem que passar para aprender a honrar. A gente tem que conhecer para honrar. E o processo de honra, ele se espelha em Jesus. Quanto mais eu conheço o sacrifício e o amor dele, mais eu fico, meu Jesus amado. Quanto mais eu conheço a soberania de Deus, mais o absurdo da graça faz sentido. Quanto mais majestoso eu vejo que Deus é, mais eu percebo quão pequeno eu sou. E eu começo a ter temor. Vamos repetir de novo. A gente tem que amar. Que droga, gente. Vamos lá. Amar. Acreditar. E honrar. Nesses três fundamentos, a vida começa a fluir. Você quer um exemplo disso? A gente estava aqui orando e a Lourdes estava do lado. E, mano, um dia eu quero orar. Não era Lourdes? Não era? Era Lourdes? Agora eu não sei. Droga. Tá bom. Eu estava com as intercessoras. E, mano, elas começaram a interceder. Do nada, o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu falei, meu, eu preciso agradecer e honrar aquilo que ela está fazendo nos últimos um ano. Naqueles últimos 3 anos. Quando eu era pequeno e eu não sabia de nada, ela já orava por mim. E se eu estou pregando aqui, é fruto da semente que ela plantou na minha vida em oração. Calma. E eu cheguei. Eu só falei, obrigado por orar por mim, interceder por mim. Principalmente por acreditar por mim. Na hora que eu falei isso, a presença de Deus veio. Eu fiz assim, ó, nossa. Eu comecei a chorar. Eu senti o meu corpo inteiro esquentar. E o Espírito Santo veio com poder. Porque eu tirei a minha posição de arrogância, de eu sou merecedor de alguma coisa, e eu reconheci que existe um trabalho espiritual atrás de mim. E quanto mais a honra flui, mais o Espírito Santo tem liberdade, porque menos de nós tem espaço. Na hora que você chegar e falar assim, no final do louvor, você ter a coragem de chegar no cara que cantou e falar assim, ó, obrigado por me conduzir em adoração. Obrigado por fazer o Espírito Santo vir aqui, pela presença de Deus vir aqui. Você vai sentir o Espírito Santo ser destravado na vida dele, na sua vida. Uma cultura de honra, ela quebra o jugo da arrogância e da soberba. Porque não sou mais sobre eu, é sobre eu olhar com amor e carinho para todas as pessoas que fazem eu ser quem eu sou. E por todas as pessoas que eu tenho o privilégio de semear e investir. Porque você não é dono de ninguém. Você pode ser pai espiritual de uma pessoa, tirar ela do mundo e botar ela no púlpito. Você não tem responsa nenhuma. Você não tem mérito nenhum. A honra tem que vir dela, não de você cobrar ela. E sabe por que a gente tem tanto pastor e líder órfão? Porque a gente tem uma igreja que não sabe honrar. Sabe por que tem tanto líder e pastor doído? Porque a gente tem ovelha que não sabe honrar. Sabe por que tem tanto pai triste? Porque filho não sabe chegar e falar assim, ó, pai, obrigado por dar sua vida para fazer a minha acontecer. Sabe por que você tem tanta dificuldade de liderança abrir mão de cargo? Porque ele tem medo de abrir mão do cargo e ser esquecido. Porque ele tem medo de sair do lugar onde ele passou os últimos 10 anos e tudo aquilo que ele plantou ser destruído. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão abaixo dele não conseguem olhar nos olhos dele e falar assim, muito obrigado por começar a boa obra. E obrigado pelo privilégio de eu poder continuar ela. Vocês estão comigo? Tá fazendo sentido? Tá forte? Então tá bom. É que eu sou penteca, gente. Tem que falar, tá forte, igreja. Adora. Agora, eu quero trabalhar 4 coisas que eu acredito que a honra, ela cura. E a primeira delas é, a honra cura identidade. Segundo, a honra quebra orgulho. Terceiro, a honra amplia nossa visão da soberania de Deus. E 4, a honra estrutura a família no plano de Deus. Vamos em partes. Cara, sabe o que aconteceu quando a gente estava orando ali? Enquanto a gente orava ali, eu tive uma visão do Mateuzinho. Levanta a mão, Mateuzinho. Ali, ó. A última vez que a gente teve um culto no Sinai, a gente foi fazer uma sala profética e a Leni que estava liderando para a galera orar. E o Mateus, ele chegou, ok? Ele começou a orar e ele começou a profetizar. E na hora que ele começou a profetizar, o Espírito Santo desceu. Que não, ele não desceu. Parecia que veio em cima de mim, só pulou em cima. E eu estava parado e falei assim, ó, nossa! E a presença de Deus veio, eu comecei a chorar e ele começou a entregar a palavra. E a gente estava orando ali, e eu tinha uma visão dele. E ele estendia a mão, e tava uma fileira de gente na igreja, e ele estendia a mão para orar, e a fileira inteira caía assim, ó, pá! E eu fiquei tipo, mano. Eu ouvi o testemunho da Mafê, e a Mafê falando, eu li a Bíblia das 2 às 6 da manhã, eu jejuava escondido, e a única coisa que eu pensava é, meu Deus, ela precisa me discipular, porque eu preciso me converter. De verdade, mano. Eu não tava orando pela minha família até agora. Depois que eu vi essa galera adorando, eles estavam com vergonha, mas eles foram se soltando. Você viu a maneira extravagante que eles estavam adorando? Porque, desculpa, o meu Deus, ele não é um Deus contidinho. O meu Deus é o Deus glorioso que quando a presença dele veio, veio um vento impetuoso e 3 mil pessoas tremeram na base. Esse é o meu. Não sei se o seu Deus é um Deus que fica escondidinho. Calma aí, vai ficar bom, gente. Eu gosto do adolescente. É disso que eu gosto de grito. Tipo uns, aleluia! É isso aí, é isso, é isso! Vamos, igreja! Bati. Nossa, me empolguei, desculpa. Vou sair do controle. Nesse lugar, eu comecei a sentir um temor santo enquanto a gente orava. E sabe o que eu falei? Eu vou falar isso pra você. Você que é mais velho, começa a honrar a unção que essa galera aqui carrega. E começa a tentar aprender. Não acha que só porque você é velho, você sabe de tudo. Porque eu tô aqui, ó. Eu que tô como líder, já tô com mó medo. Falando assim, mano, esses malucos vão me passar em 2 meses já. Nossa, vou ter que começar a jejuar, ficar só no vento, por uma semana. Que aí eu chego no nível dos caras. Sabe por quê? Porque a pureza de coração que a gente já perdeu tá queimando neles ainda. Então que a gente honre e reconheça isso pra aprender. Porque na hora que você honrar eles, eles vão te honrar e falar assim, ó, você é mais velho, você tem mais experiência, me ensina. E aí você começa a ver gerações que se unem na igreja de maneira saudável. Quando não é, eu sou líder, ou, ah, eu não gosto de tal pessoa porque ele lidera de tal jeito. Quem é você na fila do pão pra não gostar de alguém? Quem sou eu na fila do pão pra não gostar de alguém? Já tem um monte de gente que não gosta de mim? Ô, louco! Obrigado. Dentro da honra, a gente vai estabelecer uma geração saudável. Eu quero dar um exemplo de cura de identidade através disso. Tem um livro de um cara chamado Dennis Silk, ele é um pastor da Bethel, e ele tem um livro chamado Cultura da Honra. E ele conta o caso de 2 estudantes da escola de ministério deles que passaram para as férias e eles iam para o segundo ano, que é como se eles tivessem se formado, e durante as férias eles eram um casal, eles acabaram tendo relações sexuais, e uma das meninas e a menina engravidou. Quase, errei, quase. Você viu, né, Tata? Foi por pouco. E a menina engravidou. E eles voltaram pra escola, no final do verão, com ela grávida. E eles sentaram na mesa pra conversar. Na verdade, foi o seguinte. Chamaram ele, porque ele é pastor geral, e falaram assim, ó, Danny, a gente tem um problema. E ele, qual? 2 alunos do segundo ano, que são os veteranos da galera que entrar agora, engravidaram. A gente vai ter que expulsar eles. Porque o procedimento padrão seria expulsar eles da escola, porque eles realmente fizeram errado. E na hora o Danny falou assim, ó, a gente não vai expulsar eles, porque o Espírito Santo precisa primeiro falar com eles. Chama eles aqui na minha sala. Aí vieram os 2, e os 2, obviamente, com aquela cara de morte. Sabe quando você nem consegue olhar pra pessoa, de tanta vergonha que você tá? Sentaram na cadeira, e o Danny chegou e perguntou, qual é o problema? Na hora, a cara de espanto dos 2 foi tipo assim, você não sabe da história? E ele, não, eu sei da história. Vocês tiveram relações sexuais e ela engravidou. Aí os 2 ficaram, então? E aí o Danny perguntou de novo, qual é o problema? E na hora os 2 travaram. E eles ficaram assim, ó. Aí eles falaram, aconteceu isso. Aí ele, não, o que aconteceu eu sei. Agora, por que aconteceu? E na hora os 2, eles travaram, eles falaram, não sei. E aí ele vai contando a história, ele demora 3 dias conversando com eles, e no final, ele chega e pergunta assim, qual é o seu problema? E ele fala assim, ó, o meu problema é que eu sou inseguro demais e eu não sei dizer não. E a menina chegou e tipo, ficou com uma cara de, nossa, a culpa é sua. E o Danny virou pra ela e falou, e qual é o seu problema? Aí ela, como assim? Eu não tenho problema nenhum. Aí, você é orgulhosa demais pra admitir seus erros. E na hora que ele pegou na ferida, ele pegou o problema, e ao invés de expulsar os dois, ele trabalhou o caráter deles, porque ele queria honrar e reconhecer aquilo que eles tinham. E os dois começaram num processo de uma semana de oração. Depois disso, eles foram abençoados pela escola, e hoje eles são pastores da escola. Porque o filho foi concebido lá dentro. Você percebe como uma conversa mudou tudo. Do lugar de raiva, de tipo assim, mano, como é que você pode engravidar? Ah, não. Por que você engravidou? E beleza, você engravidou, mas agora eu ainda vou investir em você, porque eu ainda vou acreditar em você. Vocês estão comigo? Vocês percebem quão poderoso isso é? Agora eu vou chegar e vou dar uma dica pra você que é pai. Quer saber a coisa mais perigosa que você pode fazer com seu filho? Isso vocês vão saber. Isso, cara, é demoníaco. Sabe quando seu filho chega com uma nota boa e ele fala assim, ó, pai, tirei 10. Qual é a resposta padrão? Nossa, apareceu a feira do rolo aqui. Calma aí, vamos lá. Eu falo por vocês. É, não é mais que a sua obrigação. Sabe o que você tá fazendo? Você tá pegando o esforço dele, você tá pegando a conquista dele, olhando para a identidade dele e destruindo ela. Pegando tudo de divino que podia ter naquilo e destruindo com gosto. Fala assim, ó, sabe o seu mérito? Não é nada para mim. Seu mérito não é nada. É a mesma coisa. Sabe como você, filho, destrói a identidade do seu pai? Quando seu pai é o tipo de pai que te dá carona pra todo lado, que sustenta você em tudo, que paga suas contas, que faz tudo pra você, e você não tem a pachorra de olhar pra cara dele e falar assim, ó, obrigado por estar fazendo a minha vida acontecer. Você não tem a pachorra de acordar mais cedo pra arrumar a sua cama. Eu vou contar o meu testemunho aqui da minha mãe, eu vou amarrar e encerrar aqui. Mas teve uma época que eu percebi que a minha mãe estava muito brava. Minha mãe, ela é um amor, mas ela é um amor bravo. Ou ela é amor ou ela é bem brava. Ou ela é tipo um açúcar, assim, doce. Ou ela é o tornado. E ela estava muito estressada. Minha mãe sustentou a casa sozinha sempre. E chegou um momento onde ela não dava mais conta de organizar as coisas da casa. E meu relacionamento com ela estava muito ruim. Muito ruim. E eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer tudo o que eu precisava fazer e mais um pouco antes dela perguntar. Então ela chegava em casa e ela obviamente esperava que a louça não tivesse lavada. E já chegava assim, essa louça não tá lavada. Ela entrava na cozinha e tava um brinco. E aí eu chegava atrás dela e falava assim, ó, olha, arrumei o seu quarto também e varri a sala. E outra coisa, pesquisei aquele negócio que você precisava. Aí ela ficava assim, ó, nossa. E nesse lugar de amor eu falei, mano, eu vou honrar o que a minha mãe tá lá trabalhando. E eu vou ralar também. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a correr atrás do meu dinheiro. Pra quando a minha mãe chegasse e falasse assim, ó, filho, você precisa de dinheiro? Eu falava assim, não mãe, eu já arranjei. Você não precisa gastar, eu me banco. Não porque eu quero ser independente, mas porque eu quero honrar cada centavo que entra no seu bolso. Não porque eu preciso ser independente, mas porque eu quero que a senhora sinta orgulho e que a senhora possa ver que aquilo que você faz vale a pena. Isso é honra. Por final, a honra quebrando o orgulho, ela leva eu num lugar onde eu não me ofendo mais. Ela me leva para um lugar onde eu não preciso mais que as pessoas reconheçam. E ela cria uma cultura onde eu sou amado. Porque as pessoas sabem me amar. Porque eu não preciso ficar esperando feedback ou que as pessoas me elogiem. Mas porque a nossa igreja como corpo, eu creio que a partir de hoje ela vai ser uma igreja que honra. E ela vai ser uma igreja que funciona através de uma cultura de honra. De você saber chegar para os seus líderes e demonstrar amor e reconhecimento. E você saber chegar para aqueles seus liderados e demonstrar orgulho e prazer neles. De chegar para o cara que você lidera e cuida e falar, mano, você é incrível, velho. É animal ver o seu progresso daquele menino que você era para aquele adulto que você é hoje. Glória a Deus pela sua vida e eu tenho muito para aprender com você. Na hora que você começar a fazer isso, você vai ver a igreja destravando espiritualmente num nível que você não faz ideia. Sabe por quê? Porque nesse lugar não tem mais espaço pra ranço. Não tem mais espaço pra invejinha. Não tem mais espaço pra cara torta. Ah, eu não gosto dele pregando. Ah, é que eu não gosto de louvor de fulano. E por acaso o louvor é pra você ou é pra Deus? O que você tem que gostar do louvor? Ai, o louvor tá muito quietinho. Ué, vai pra uma casa de pagode. Ai, o louvor tá muito barulhento. Ué, vai num templo zen, então, ficar ouvindo música de meditação. Essas coisas são tão pequenas pra incomodarem a gente. Essas coisas são tão pequenas perto da glória que nos foi proposta. Perto do prazer de compartilhar com os irmãos, cara. É sério que o feedback do final do culto vai ser que a música tava alta? Jura? Desculpa, eu tinha que falar isso, porque eu sei que vai ter gente falando, nossa, os adolescentes fazem um barulho. Vamos lá. Eu vou amarrar isso aqui antes que o Daniel saia na mão comigo. Peraí. Os últimos dois pilares. A honra, ela amplia a nossa soberania com Deus. A nossa percepção da soberania de Deus. Quanto mais eu reconheço quem Deus é, mais eu humildemente aceito minha posição. E eu começo a sentir prazer em servir Ele. Quem trabalha vai entender isso. Você já teve a oportunidade de estar perto de alguém que manja tanto, que sabe tanto, que é tão bom, que você ficava tipo assim, mano, eu preciso aprender. Aí você ficava grudado na pessoa. Você fica assim, mano, esse cara é incrível, velho. Eu preciso extrair o máximo que eu posso dele. Aí o cara anda, você faz assim. O cara vai pro lado, você faz assim. O cara vai pra trás, você faz assim. Sabe o que é isso? Isso é reconhecer que ele tem algo pra te dar. Isso faz você querer ficar próximo. Isso te coloca numa posição de submissão, de falar, mano, esse cara é incrível, eu preciso aprender com ele. Se a gente consegue ter isso com pessoas, imagina com Deus que é soberano e absoluto. A gente tem que ser assim, meu Deus do céu, eu preciso aprender. Deus tá aqui, você tá assim, ó. Você vai assim, ó, grudando. Aí, você sente Deus se mover para um lado, você já... E fica aqui. Porque você quer, você precisa. O último exemplo que eu vou dar é... que a honra, ela vai estruturar a nossa família. Porque ela vai fazer o seu filho olhar pra você com orgulho e com amor, entendendo que você quer o melhor dele. E aí Efésios vai fazer sentido, que é pais, não irem os seus filhos, não irritem os seus filhos. Sabe o que é isso? É, não seja orgulhoso o suficiente de achar que você manda nele. Sabe por quê? Porque essa é a forma de controle do mundo. Não é mandar nele. É ensinar ele, para que ele não saiba, mas ele entenda. E quando ele entender com você, ele vai olhar e falar, é verdade, pai. Hoje, eu aprendi isso. Então, quando a minha mãe me fala algo, eu não tô preocupado em obedecer, eu tô preocupado em entender, para poder partilhar do coração dela. Para poder falar, mãe, eu quero entender onde você quer chegar. Porque eu também quero pensar como a senhora pensa. Porque a senhora é meu modelo de mulher. E a senhora é a pessoa que eu realmente vejo que é uma mulher de Deus que eu preciso seguir. Não porque eu preciso, mas porque eu quero. Porque eu aprendi isso num lugar no coração com Deus. Vocês estão comigo ainda? Cara, o apelo vai ser uma oração, mas a gente do Sinai é prático. E eu não vou fazer isso no culto agora. Se eu tivesse mais tempo, eu faria, mas o Daniel vai ficar muito bravo. E eu amo o Daniel. Mas eu vou te fazer um desafio sério aqui. Acabando o culto, você vai ter um ímpeto sobrenatural de honrar três pessoas. Quer seja alguém que é acima de você, alguém que é abaixo de você, alguém que é da sua família, alguém que é do seu trabalho. Você vai reconhecer o valor dessa pessoa e você vai verbalmente falar isso. Ai, mas ela não tá aqui. Você vai puxar o telefone e vai ligar. Porque se você deixar pra fazer depois, você não vai lembrar. E você vai ver como o Espírito Santo vai fluir aqui. Você vai chegar em alguém que você lidera e falar assim, mano, eu sou orgulhoso de você. Você me dá muito orgulho. Você é um presente na minha vida. E você vai chegar pro seu líder e falar assim, obrigado por cuidar de mim. Obrigado por orar por mim. Obrigado por plantar e semear espiritualmente na minha vida. Faz a fila já no Paulo Oliveira. Fala assim, Paulo, obrigado por liderar a gente. Faz a fila já pro Prado, que liderou o louvor e já chega assim, Prado, obrigado por hoje liderar a adoração. Hoje eu senti a presença de Deus. Obrigado pelo seu tempo de secreto, cara. Eu vejo Deus movendo na sua vida. E eu quero que você saiba disso saindo da minha boca. Na hora que a gente estabelecer isso, você vai ver os pastores, tipo o Paulo e o Nazário, que tem que arranjar uns trabucos com gente, mais calmos e felizes do que nunca. Porque vai ver o quanto de problema reduz. Fica de pé, eu quero orar com vocês. Eu quero que seja uma oração ativa. A honra, ela destrava a nossa identidade. E ela revela quem a gente é em Cristo. E não nas pessoas. E nesse lugar em Cristo, a gente começa a ser igreja. Porque eu olho para quem é pastor e eu falo, cuida de mim. Eu olho para quem é profeta e falo, libera de Deus sobre esse lugar. Eu olho para quem é mestre e falo, me ensina. Eu olho para aquele que é evangelista e falo, cara, vai para fora. Não fica aqui dentro. Se você ficar aqui dentro, você vai ficar louco. Você precisa pegar a gente lá fora. Quanto mais a gente aprender a ter a sensibilidade de reconhecer o que as pessoas carregam, mais vida a nossa igreja vai ter. Vocês creem nisso? A gente vai orar. E eu quero que você ore também com autoridade, com vontade. Tome posse disso em nome de Jesus. Espírito Santo, você tem falado coisas ao nosso coração e a nossa igreja tem crescido em maturidade e estatura. Eu tenho um privilégio de fazer parte disso, Deus. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelas pessoas que estão aqui hoje. Obrigado pelos adolescentes. Obrigado pelos pais e adultos. Obrigado pelas pessoas que são dessa casa, Jesus. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. E muito obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Senhor, libera e destrava a identidade sobre a vida de cada uma das pessoas aqui. Destrava senso de propriedade aqui, Senhor. De que essa casa é a nossa casa. De que essas pessoas são nossa família. E que nós vamos amar, cuidar e zelar delas. Senhor, que nós possamos amar as pessoas. Acreditar nas pessoas e honrar aquilo que elas já carregam e aquilo que ainda vão carregar, Senhor. Que a nossa casa não seja levada por orgulho, que a nossa casa não seja levada por soberba, por rebeldia e por intolerância, mas que o seu Espírito Santo guie de maneira sobrenatural os relacionamentos aqui, na família, na casa, no trabalho e aqui na igreja, para que todas as amizades, para que todos os relacionamentos sejam guiados pelo Espírito Santo de maneira sobrenatural. Senhor, toda vergonha e todo orgulho vá embora agora. E que a nossa boca seja usada não para maldição, mas para honra e palavras de vida em abundância sobre os nossos irmãos, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Resgata aqueles que não estão aqui hoje e traz eles para cá com honra, amor e respeito. Nós honramos a geração que veio e semeou. Nós honramos a geração que vem e que vai colher. Para que essa igreja seja frutífera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.